o desenvolvimento, a investigação das terapêuticas que têm proporcionado às populações mais bem-estar, mais qualidade de vida, um aumento da esperança de vida e um aumento da qualidade de vida durante esse aumento da longevidade, são, em grande medida, resultado de investimentos da indústria. E, portanto, é à indústria farmacêutica que devemos este grau de investigação e desenvolvimento. O que eu pergunto é o seguinte, muito concretamente, quais são os riscos concretos para a indústria farmacêutica nacional? Vamos falar, porque, tendo em conta todo o panorama económico que vivemos, o decréscimo no mercado, que eu lhe diria também se deverá, em grande medida, à incapacidade de muitas pessoas poderem adquirir os medicamentos de marca, e a questão seria resolvida se tivéssemos uma maior cota de genéricos. Mas, pondo isso de parte, qual é o impacto, o verdadeiro impacto, para a indústria farmacêutica nacional em resultado da aplicação destas medidas, sobretudo destes quatro eixos do diploma que está a ser preparado pelo Governo? Muito obrigada.
Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a direção da Apifarma. É com muito gosto que o recebemos. São uma organização com tanta importância no setor e também a facilidade e a frequência com que nos temos encontrado aqui na Comissão e não só, o que tem revelado sempre para nós ser um momento de grande importância pela informação que nos trazem e pela capacidade que nós temos também de poder interagir convosco e aprender convosco a vossa experiência. Eu começaria por aí, relevando as palavras que o Sr. Presidente da Apifarma referiu relativamente ao contributo que deram, e foi muito grande, para a estabilização das despesas públicas e privadas com o medicamento, que desde 2004, 2005 para cá, efetivamente houve uma estabilização, houve até alguma regressão na despesa pública, e isso foi também graças ao contributo de toda a fileira, mas fundamentalmente também de um contributo dado pela vossa organização e pelos vossos associados. É um registro. E quando a minha colega Teresa Caieiro relativamente se refere à poupança dos medicamentos dos 720 milhões de euros, que efetivamente aconteceu, é um registro importante que deve ser imputado à política, sobretudo a quem dirige o país, no Executivo, e imputado naturalmente ao setor. E nós registramos com muito agrado a vossa participação neste processo. É para nós também muito importante aquilo que nos transmitiram. Há dois ou três aspectos que relevamos também naquilo que nos comunicaram. Nós podemos apreciar apenas estas guidelines do dito projeto, dita intenção de legislação. São duas ou três guidelines que nós também queremos referenciar como aspectos de alguma preocupação, que é uma matéria que nós ainda não trabalhamos. Iremos trabalhá-la, sem dúvida. A saúde vai trabalhar esta matéria com muito afinco, com muito empenho. É uma matéria que vem da Secretaria de Estado do Comércio, vem do Ministério da Economia e, portanto, tem que ser trabalhada na saúde. E nós aí daremos um contributo, o nosso contributo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido dos equilíbrios, da regulação e de um mecanismo justo e equilibrado entre todos os elementos da fileira para que se possa manter uma regulação forte, boa, conducente a uma boa gestão da coisa pública em termos económicos, quer dos públicos, quer também dos privados e do cidadão em particular. Portanto, nós estamos muito empenhados nisso e faloemos, daremos esse nosso contributo. Mas gostaria também de sublinhar nas guidelines que nos apresentaram a questão do medicamento dispensado nas farmácias, medicamento que hoje é dispensado nas consultas externas e no ambulatório dos hospitais e de alguns serviços internos hospitalares, e que passaria, segundo este documento, passaria para as farmácias. É uma matéria que nós também iremos trabalhar, mas desde já manifestamos muita preocupação, porque é uma questão de ordem técnica que se pode transformar em uma questão de ordem económica, mas neste momento é uma questão de ordem técnica. E aí nós teremos que ser naturalmente muito rigorosos, muito atentos, para que o tratamento ao doente esteja acima de tudo, independentemente das questões económicas, acima de tudo, seja relevado para primeiro plano. E o tratamento ao doente para primeiro plano tem que, naturalmente, para este tipo de medicamentos que estão a ser dispensados nos hospitais, tem que ser acompanhado de um bom exercício técnico e um bom acompanhamento técnico. E nós não estamos a vê-lo neste momento que isso possa acontecer no ambulatório, nas farmácias de comunidade. A ver, vamos, qual é o concreto da proposta ou como é que isto vai ser construído. Deixamos este registro de grandes dúvidas, mas naturalmente disponíveis para defender o essencial, e o essencial nesta matéria é a defesa da saúde pública, é a defesa dos utentes. Uma questão que vos queria colocar, e agradecendo todas estas matérias que nos trouxeram, que para nós são matérias que nós, como disse, estamos ainda um pouco aquém de uma intervenção nossa na saúde, mas iremos trabalhar sobre elas com muito afinco. Mas é uma questão que eu vos queria colocar e que se reporta ao início da intervenção do Sr. Presidente. É uma matéria para nós de muito relevo. Diferentemente dos meus colegas do CDS-PP, a questão de fundo dos genéricos neste país e no estadio em que nós estamos, na atual fase do campeonato, não se resume às matérias que recorrentemente os meus colegas do CDS-PP colocam sobre a questão do DCI. É uma questão completamente ultrapassada, isto já foi dito dezenas de vezes, mas, naturalmente, volta a ser colocada em cima da mesa. A questão, o ponto crítico dos genéricos no nosso país e da despesa que estamos a fazer com os medicamentos tem a ver com as moléculas e a quantidade de moléculas que temos no mercado. E esta é a questão de fundo, que nós devemos todos pensar, repensar, refletir e, dentro das nossas possibilidades, darmos o nosso contributo para que nós tenhamos muito mais moléculas no mercado a serem comercializadas do que aquelas que estão neste momento. Nós temos um aporte muito significativo sobre o que está no mercado, em termos de genéricos, com percentagens de prescrição médica muito elevadas. Temos moléculas a ser prescritas a 80%, 90%, inclusive as moléculas mais caras. Mas temos muitas outras que já passaram a sua proteção há 2, 3, 5, 10 anos e não aparecem no mercado. O Sr. Presidente referiu uma questão que será uma disfuncionalidade do sistema. É pedida a aprovação, ainda não acabou a proteção da marca, mas já foi pedida. E o Sr. Presidente apresentou isso como um problema com o qual temos que gerir. Mas eu gostaria, para além desse problema que o Sr. Presidente identificou, gostaria de vos pedir qual a sugestão que os senhores representantes da indústria farmacêutica nos apresentou gostariam de ver concretizada. Que modelo, o que é que é preciso fazer para nós termos no mercado largas dezenas de substâncias ativas? Eu diria mais, mas falo em dezenas de substâncias ativas, neste momento muito prescritas pelos médicos, mas que não, relativamente às quais não há genérico no mercado. O que fazer perante isto? O que é que pode fazer o poder político? Executivo, o que é que pode fazer o Poder Legislativo, nós aqui, e o que é que pode fazer a indústria farmacêutica na sua cota de responsabilidade nesta matéria? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Miranda, portanto, intervir agora, faz favor.
Sim, sim. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da Bifarma, Dr. Almeida Lopes, Dr. Rui Ivo, Dr. Almeida Dias, Ana Maria Dias, Dr. João Barroca, muito bom dia. Gosto em tê-los cá para nos esclarecerem sobre esta situação que nos apanhou a todos de surpresa, se bem que eu estranho de alguma forma que este tema seja surpresa para a Apifarma, porque tanto quanto eu tenho acompanhado, mais ou menos diretamente, a Associação Apifarma tem mantido com as instâncias governamentais na área da saúde e noutras áreas, nomeadamente na área da economia, excelentes relações de permanente intercâmbio. A Apifarma e a indústria farmacêutica têm sido tratadas por este governo em particular com especial cuidado, aliás, na sequência da declaração da indústria farmacêutica como setor estratégico neste país, repetidamente declarada pelo 15º, pelo 16º e pelo 17º governos constitucionais. Recordo também que a Apifarma desenvolve, em parceria, penso, com instâncias governamentais ligadas ao mercado externo, um programa que se chama Farma Portugal, com assinalável êxito, que poderá estar ligado, digamos, a algum incremento das exportações portuguesas de medicamentos. Sei também que a Apifarma faz parte de um conjunto de comitês de acompanhamento da política do medicamento, designadamente ao nível do Infarmed, não é? E perante tudo isto, a primeira questão estranha que se me coloca é porquê é que a Apifarma é apanhada, ou diz ser apanhada, de surpresa com a consulta que lhe é feita para se pronunciar sobre este projeto de decreto-lei proveniente da Secretaria de Estado de Comércio. Porque a política do medicamento sempre esteve entregue ao Ministério da Saúde, não esteve nunca entregue ao Ministério da Economia. E a regulação do mercado do medicamento é uma peça fundamental da política do medicamento que cabe ao Ministério da Saúde conduzir. E nessa ordem de ideias, nós todos pensávamos que se tinha fechado um ciclo legislativo, um ciclo de ponderação nesta matéria, quando há 2 anos, em 2007, é legislado um regime que nos foi anunciado como sendo um regime suscetível de criar uma grande estabilidade e uma grande segurança jurídica em relação a todo o setor, que foi o regime do Decreto-Lei 16/2007. Primeira questão. Este diploma, que está este projeto de lei, subverte completamente o regime de fixação de preços de medicamentos em Portugal há 2 anos fixado pelo Governo e pelo Ministério da Saúde em particular. Gostaria que isso fosse claramente explicado da vossa parte. Segunda questão que vos queria colocar tem a ver com as razões, os fundamentos, as razões económicas, as razões sociológicas, quais foram os motivos que vos foram apresentados pelo Sr. Secretário de Estado do Comércio para agora, de repente, mudar todo o regime ou querer mudar todo o sistema? Quais os estudos que vos foram apresentados? Quais as bases com que estiveram presentes na orientação do Sr. Secretário de Estado para vos explicar a necessidade desta nova mudança, nova mexida, nova movida no setor dos preços dos medicamentos? A terceira questão, e mais importante, e isso é que a nós, deputados, nos interessa particularmente, é, do ponto de vista do paciente, do doente ou do consumidor, quais são, efetivamente, as repercussões previsivelmente ou quase necessárias que resultam desta alteração. Ou seja, nós sabemos que este diploma, este projeto de lei, continua a advogar o preço máximo de medicamentos. O preço de venda ao público dos medicamentos continuará a ser administrativamente fixado pelo Governo. Mas, com a projetando a alteração das margens, em que é que esta alteração se reflete diretamente no consumidor? E, em subdivisão desta pergunta, e sendo para nós evidente que há um setor destes três que desaparecerá, que será o setor grossista, quais são as consequências que daí advêm para o consumidor do desaparecimento do setor grossista da distribuição, ou mesmo daquelas cooperativas de distribuição de medicamentos que deixarão de ter qualquer razão de existir se isto fosse levado para a frente. E finalmente, como é que encaram, e os senhores aí estão particularmente bem posicionados, porque entre os vossos associados existem empresas, existem laboratórios farmacêuticos que são detentores da autorização de introdução de medicamento no mercado, de medicamentos únicos, de medicamentos que mais nenhum laboratório tem. Como é que se estabelece a negociação pretendida neste projeto de lei se eu, laboratório farmacêutico, tiver um medicamento único? Eu vou negociar com quem? Margem de quê? Eu vou dar à farmácia que margem? Não margem nenhuma. Certo? E o contrário? E se entre os vossos associados, não é, existirem produtores de medicamentos cuja profusão no mercado é de tal ordem, e estou a pensar em alguns grupos homogéneos em que, nomeadamente, a cota de genéricos é elevadíssima, rondando os 70% e 75%, e mais, e que os genéricos são distribuídos por 30 ou 40 marcas diferentes, e que nós sabemos que estas empresas que produzem estes genéricos conferem às farmácias margens de comercialização superiores a 50% do preço destes medicamentos, pergunto, estas farmácias necessitam de negociar margens com a indústria? Não necessitam. A margem da indústria é completamente esmagada. Não há cá negociação nenhuma possível. Uma última questão. Este projeto de lei também é perigoso do ponto de vista legal, tanto quanto nos foi percebido, porque impele a vossa associação, que é uma associação profissional, impele-a de fomentar a cartelização das vossas empresas associadas. Ou seja, ao dizer que as margens são negociadas pelos legítimos representantes do setor, isso significa que a Apifarma vai ter que ter um braço armado, um braço mercantil, qualquer coisa como uma central de vendas de produtos farmacêuticos, que não é mais do que a institucionalização de um cartel da indústria farmacêutica. Exatamente aquilo que a autoridade da concorrência mais tem perseguido nos últimos anos. Bom, finalmente, a questão que se impõe. O Partido Socialista ontem, ao reprovar, ao chumbar aqui o requerimento do Bloco de Esquerda, no sentido de chamar a Sra. Ministra da Saúde aqui à Comissão de Saúde, para explicar estas coisas, usou uma argumentação um bocadinho civilina, enfim, mais subentendida do que expressiva, no sentido de que nada disto é para levar a sério. Nada disto é para levar a sério. Ainda estamos a pensar, nós na saúde estamos a pensar, ainda ouviram agora o meu colega, o deputado Jorge Almeida, dizer, nós estamos a pensar muito seriamente sobre isto, na saúde. Isto são aventuras lá do comércio. Exatamente. Mas do entrechoque entre estes dois titãs, saúde por um lado, economia por outro, o mexilhãozinho do consumidor, que é aquele que nos interessa, vai ser fortemente entalado. Correto? Não vai não. Então podemos parar aqui. Podemos parar aqui? Não há mais decreto-lei? Não há mais decreto-lei? Garantem-nos que isto vai para o caixa de lixo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas de facto é mais para exercer o direito contraditório, visto que o Sr. Deputado Carlos Miranda disse que ontem usámos argumentos. Eu nem me lembro qual foi a palavra utilizada. Pronto, muito bem. O que eu quero dizer é que os argumentos que nós usámos ontem para não viabilizar o pedido de audição da Sra. Ministra da Saúde e do Sr. Ministro da Economia prende-se com o facto, de facto, da oportunidade e não pela substância. O que nós achamos é que estamos em fase de anteprojeto, que está em fase de análise dos contributos e que, portanto, ainda não sabemos, de facto, não sei se o Sr. Deputado Carlos Miranda já sabe, e aí terá uma informação privilegiada que terá que explicar, mas nós ainda não sabemos como este processo vai acabar. E, portanto, o argumento que nós usámos ontem foi, de facto, o argumento da oportunidade e não da substância. Relativamente à substância, concordamos que tem a máxima importância. Portanto, eu só queria esclarecer que foram estes os argumentos usados e que não vamos atrás do PSD numa conclusão precipitada. Isto não tira substância à medida nem ao tema. É, sim, uma questão de oportunidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tenho também escrito à Sra. Deputada Maria Manuela Oliveira. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço a presença da delegação da Apifarma, da exposição que fez, das preocupações que manifestou e que registro com agrado. Com agrado no sentido em que sempre gosto de ouvir sugestões, mas tenho aqui algumas questões a colocar e que são as seguintes. O Soutor fez referência ao facto de o preço de referência dos medicamentos se basear na referência dos medicamentos mais baixos do mercado europeu. A minha pergunta seria, e os países são Espanha, França, Itália e Grécia, a minha pergunta seria, que países então sugeriria, tendo em conta uma situação muito simples, é que os níveis de vida dos países da Europa, os vencimentos, os ordenados são absolutamente diferentes. Tem aqui uma outra questão que eu gostaria de ver esclarecida. Diz o doutor que a metodologia penaliza a indústria porque todos os anos os preços devem ser revistos com base na taxa de referência dos países com preços mais baixos do mercado. Foi o que acabei de dizer. Peço desculpa. Como disse ali o meu colega, também foi uma manifestação, de uma preocupação manifestada pelo Sr. Doutor, que diz que o despacho prevê que a maneira como todos os anos os preços devem ser comparados com os preços de referência por despacho. O meu colega já explicou que esta matéria está a ser analisada, está a ver-se como pode ser operacionalizada e, portanto, estamos a trabalhar. Mas há aqui duas questões que para mim são fundamentais e que são as seguintes, muito concretas. Qual foi a baixa, porque o Soutor disse que tinha havido uma baixa, portanto, na indústria da Apifarma, da indústria farmacêutica dos laboratórios, portanto, o que pertence à Apifarma, houve uma baixa significativa. Que percentagem de baixa em termos de venda foi essa? Se me pode dizer. E a pergunta seguinte, isto é para depois fazer ligação, a pergunta seguinte vem nesta sequência. Essa percentagem de baixa está a criar uma crise entre a fileira grossista-distribuidor, uma crise financeira, entre aspas, não nos moldes da crise atual. gostava ainda que o doutor revisitasse esta frase que disse e a analisasse bem. Se o doutor disse itis verbis, esta metodologia beneficia os utentes, o erário público e prejudica a indústria. Ora, uma das coisas que deve, um dos aspectos que preza os profissionais de saúde é exatamente o bem-estar do utente, sobretudo dos utentes menos favorecidos. E, portanto, revisitando esta frase, o que é que me diria acerca dela? Só para terminar, este governo até aqui, e para ir um pouco para...
Sra. Deputada, eu agradecer-lhe que fosse muito breve, porque penso, já teve 3 inscrições. E os outros ainda temos mais...
Ah, peço desculpa. Então, muito rapidamente, só para dizer que, em relação ao que disse a colega do CDS e o colega do PSD, até à crise resultada nos Estados Unidos, o que aconteceu foi que Portugal conseguiu reduzir o peso da despesa pública e, ao mesmo tempo, aumentar o peso das despesas com a saúde, com a proteção social e com a pobreza. Isto é para nós estarmos cientes de que, para governar, é preciso que, para governar e conseguir que haja um equilíbrio, é preciso que todos comparticipem. Era isto que eu queria dizer. Mas aquele comentário, aquela frase, é para mim fundamental. Muito obrigada e peço desculpa se me alonguei muito.
Nada, senhora deputada, penso que a Apifarma se estava a referir ao facto de ter decrescido a sua fatura e, portanto, a sua margem financeira, que é indispensável para o investimento que tem que fazer, mas, de qualquer maneira, a Apifarma depois falará. Senhor deputado Carlos Miranda, diz que se esqueceu.
Esqueci-me.
Peço-lhe, um flash.
Muito rápido,
E, aliás, até porque eu penso que a Apifarma tem uma audiência a seguir, não tem? Já não tem? Estão livres para nós. Muito obrigada.
Bom, Sra. Presidente, obrigado. Deputado Jorge Almeida, eu esqueci-me na intervenção que fiz, esqueci-me de abordar uma questão muito importante que o Sr. Deputado levantou e que me parece crucial nesta matéria. E que eu gostaria que a vossa preocupação na resposta incidisse sobre isto. Tem a ver com o conhecimento que nós temos de que... Os genéricos em Portugal correspondem sensivelmente a metade das substâncias ativas que estariam já disponíveis por terem caído no domínio público. E que, portanto, haveria aqui uma margem de progressão na introdução dos genéricos em Portugal através, precisamente, da produção de genéricos no âmbito de substâncias ativas que já estão no domínio público e, portanto, estariam reunidas todas as condições para que houvesse mais genéricos novos no âmbito de substâncias ativas e de moléculas absolutamente livres de patentes, sem qualquer dúvida, livres de patentes. Bom, este diploma, digamos assim, e porquê é que essa progressão, perguntava o deputado Jorge Almeida, porquê é que essa progressão não acontece naturalmente? E nós sabemos que não acontece por razões estritamente económicas. Ou seja, a produção desses genéricos não se justificará do ponto de vista económico. E a questão que gostaria que nos explicassem é em que medida é que precisamente este novo regime pretendido de fixação das margens e dos preços dos medicamentos vai ainda impedir mais que essa progressão ocorra. Limitando, naturalmente, e espartilhando ainda mais, a possibilidade de criar condições económicas para a progressão dos genéricos em torno dessas novas moléculas. Eu gostaria que não se esquecessem de abordar esta questão.
Obrigada, Sra. Deputada Carlos Miranda. Um flash prolongado dá cabo das pilhas. Doutor Almeida Lopes, faz favor. Para responder às questões, sem entender, passar a palavra aos seus colaboradores, faz favor.
Muito obrigado. Senhora, em primeiro lugar, respondendo à senhora deputada Teresa Caer. A questão que põe relativamente aos impactos, aos possíveis impactos deste diploma, eu acho que podemos resumi-los numa palavra que é incerteza. Eu acho que este projeto pretende tocar em tantas áreas que acaba, em concreto, por não tocar em coisíssima nenhuma e é difícil prever o que é que daqui poderia eventualmente sair. Volto a referir que o edifício regulamentar do medicamento no âmbito global europeu é complexo e não se compadece com iniciativas avulsas que pretendam, de uma assentada, pôr em causa uma série de coisas que, entretanto, elas mesmas já tinham sido objeto de diferentes regulamentos legais, diferentes leis, diferentes portarias, diferentes decretos-leis, o que revela bem a complexidade. Portanto, simplificar aqui pode-se revelar, de facto, extremamente perigoso. E, portanto, eu acho que tenho muita dificuldade temos imensa dificuldade em percepcionar o que é que eventualmente poderia resultar de um diploma deste tipo. Por isso, e face ao pouco tempo que disponhamos para dar uma opinião, temos uma opinião preliminar e desde a primeira hora que suscitamos prazos mais alongados para podermos debater frontalmente e claramente, com transparência, estas matérias. Relativamente às questões que o Sr. Deputado Jorge Almeida levantou, e relativamente à questão dos genéricos e da entrada de genéricos e dessas questões, deixe-me salientar uma iniciativa governamental que para nós, pelo menos no campo dos princípios, foi gratificante há bem poucos meses, que foi a inclusão no mapa judiciário de um tribunal de marcas e patentes. Vimos isso com muito agrado. Se pensarmos, por exemplo, que em Portugal temos um tribunal específico para as questões marítimas, que provavelmente terá menos trabalho do que teria este tribunal de marcas e patentes, não tenho, obviamente, ainda por cima gosto imenso de barcos, tenho nada contra o tribunal do mar, acho ótimo, mas acho que o país ganharia imenso, sobretudo se quer estar nesta frente, nestas áreas tecnológicas e atrair investimento estrangeiro em termos de investigação e desenvolvimento com as entidades do nosso sistema científico. E o desenvolvimento de ensaios clínicos para aí fora, ganharíamos todos em que, de facto, não tivéssemos estas matérias atoladas, digamos assim, na justiça em termos globais, mas pudéssemos ter tribunais ágeis nesta matéria. Era claramente uma ferramenta que daria um grande elan ao mercado dos genéricos e que permitia, obviamente, diminuir os prazos em toda a linha. Diminuiria certamente a litigância, porque acho que não nos devemos iludir. Às vezes, de facto, os atrasos na justiça levam a mais litigância, porque os litigantes sabem que as coisas têm muito tempo para ser resolvidas. Portanto, tudo isto poderia ser simplificado. Relativamente à questão que põe do desenvolvimento do mercado dos genéricos. Deixe-me que lhe diga o seguinte. A única vantagem dos genéricos é o preço. Os genéricos, supostamente... Não, e é excepcional. A vantagem dos genéricos é o seu preço. Uma vez perdido o exclusivo da propriedade intelectual, temos acesso de uma maneira livre, aberta, sem restrições, a produtos com a mesma qualidade e que são muito mais económicos. Ótimo. O que é que acontece? Acontece é que esse benefício que advém do preço é um benefício facilmente percepcionável e notório quando estamos a falar de produtos com preços relativamente significativos. E, portanto, Sr. Deputado, se for ver em todos os produtos relativamente recentes em que os preços originais eram preços significativos para a bolsa dos portugueses, tem cotas de mercado nesses genéricos de 80, 85%. Estou-me a lembrar de um caso em que a cota de mercado dos genéricos é 95%. Claro que vamos ter sempre alguém a dizer: eu nunca vou tomar genéricos na vida. Ótimo, desde que tenha dinheiro para pagar os originais. Não vejo. Somos livres de fazer isso, não é? A verdade é que, nos casos em que os medicamentos têm preços significativos, a cota de mercado dos genéricos tem vindo progressivamente a aumentar. Mas o primeiro trimestre de 2000, o primeiro quadrimestre de 2009, é bem engraçado nessa matéria. O mercado das marcas, dos produtos originais, digamos, baixa qualquer coisa como 1,7%. O mercado dos genéricos, no mesmo quadrimestre de 2009, sobe quase 20%, 19,5%. Essa é a verdade. Quando fazemos comparações relativamente às percentagens que temos em Portugal de genéricos com o resto dos países da Europa, eu acho que nós perdemos um pouco a perspectiva, se me permite, por duas razões. Em primeiro lugar, só deveremos comparar genéricos, digamos, com a faixa, com o conjunto dos medicamentos genericáveis, digamos assim. Eu não posso estar a comparar ácidos conjugados. Não faz sentido incluir comparações em classes terapêuticas onde não há genéricos nem aqui nem em parte nenhuma do mundo. E há muitas onde não há genéricos. Depois, mesmo esquecendo esse aspecto, há um facto importantíssimo, que é a data, o tempo, quando é que o mercado de genéricos se começou a desenvolver em Portugal. E a partir do momento em que o mercado de genéricos começou a desenvolver em Portugal, Portugal tem hoje, de facto, tem tido uma progressão significativa que, nos casos onde os genéricos, de facto, são importantes, quer para o erário público, quer para o bolso dos cidadãos, a sua cota de mercado é importantíssima. Não tem comparação, por exemplo, pela positiva para o nosso lado, não tem comparação, por exemplo, com aquilo que não se passa em Espanha. Sr. Deputado, se for ver a cota de mercados, de genéricos em Espanha, um mercado relativamente parecido connosco, não tem cota nenhuma, praticamente. Em França também é relativamente baixa. Em Itália é relativamente baixa. Nos mercados com quem nos comparamos, digamos, os mercados do sul da Europa, Portugal, na matéria dos genéricos, é claramente um study case. E depois há outro aspecto extremamente importante, que nós, quando comparamos as percentagens com mercados genéricos em, sei lá, Inglaterra, Alemanha, por aí fora, nos países nórdicos, nós estamos a querer comparar-nos com mercados genéricos que começaram há 30, 40 anos. Esse mercado de genéricos não foi feito, não é igual, não é comparável com mercados genéricos que temos em Portugal. Porque ninguém, e Portugal nunca terá essas cotas, será completamente impossível. Porque o Sr. Deputado tem uma panóplia imensa de medicamentos no nosso mercado, que foram esses produtos que há 20 ou 30 anos fizeram mercados genéricos de alguns países. Nessa altura os seus preços eram significativos. Por força da evolução e da pressão de preços, esses medicamentos hoje em Portugal custam 1 euro, 1 euro e meio, 2 euros. Nunca vamos ter genéricos. Mas para quê? Eles já são tão baratos que os genéricos também não trariam valor nenhum acrescentado, nem para o erário público, nem para o cidadão. Se os nossos genéricos tivessem começado há 20 ou 30 anos, provavelmente teríamos uma comparação. Agora assim não temos. E como o mercado de medicamentos é um mercado muito repartido, muito complexo, com coisas que não são substituíveis, não é? Os medicamentos não são como os automóveis. Um automóvel, um Rolls Royce ou um Fiat, no fundo, tem quatro rodas e anda. Os medicamentos, a questão não é exatamente a mesma, não é? Os medicamentos são completamente diferentes. E há coisas, de facto, onde em Portugal nunca mais vai conseguir ter genéricos. Porquê? Porque são medicamentos que têm 30 ou 40 anos, vendem milhares de unidades, mas são baratíssimos. Portanto, só por decreto é que punha as pessoas a comprar genéricos e os médicos a prescrever esses genéricos. Os doentes conhecem o nome desses medicamentos há mais de 50 anos. Vão mudar para quê? Para poupar 10 cêntimos, 5 cêntimos, se é que houvesse alguma companhia de genéricos disposta a pôr um produto no mercado a preços tão baixos. Portanto, eu acho que esse aspecto é um aspecto muito importante e que às vezes justifica um pouco a não evolução tão rápida como às vezes pensaríamos que seria possível. Mas, na verdade, naquilo onde os genéricos trazem um grande valor acrescentado, que é nos produtos mais modernos, produtos mais caros, os produtos de grandes classes terapêuticas, a verdade é que os genéricos estão aí e não existe. Eu não recordo de nenhum que esteja há meses suficiente, há mais de 6 meses, há um ano no mercado, com um preço significativo e que os genéricos não estejam sistematicamente a ganhar cota e que daqui, mais mês, menos mês, vamos acabar nessas cotas de mercado de 80% ou 90%. Quando olhamos para a prescrição dos médicos, as 12 maiores classes em termos de genéricos no último ano são cerca de 30 milhões de unidades. É um número perfeitamente impressionante. Portanto, os genéricos em Portugal, acho que é uma... Acho que quando levantamos dúvidas sobre a maneira como tem evoluído, não me parece que isto resista a uma análise séria, caso a caso. Relativo.
Se me dando licença, gostava de acrescentar.
O Presidente da Apifarma ter a palavra, que estava ainda no uso da palavra.
Muito obrigado. Só um curto, muito curto comentário sobre este novo projeto e o possível impacto dos genéricos, que esteve também em discussão. E penso que é de ressalvar que a Apogen, enfim, a Associação Portuguesa dos Genéricos, está contra este projeto também. Enfim, caberá à Apogen de defender as suas causas pelo qual está contra, mas é claro que este projeto parece poder limitar ainda mais este problema da entrada de novas substâncias a nível genérico. Era só esse comentário que gostaria de fazer.
Se me permite continuar. Relativamente às outras questões que foram levantadas, nomeadamente ao diploma, e algumas das questões levantadas pelo Sr. Deputado Andrade Miranda, são de facto preocupações que nós sentimos. Quando este draft põe em cima da mesa a possibilidade de os operadores poderem delegar nos seus legítimos representantes, eu diria que estamos de facto perante um eventual convite à verticalização, quer do lado dos produtores, quer do lado do retalho. E há uma coisa que acho que a nós e à Ordem dos Farmacêuticos, às outras associações, não vemos em termos nem práticos, nem concretos, nem sequer no campo dos princípios, não vemos qualquer vantagem para o doente, para o utente. Mas, antes vemos com preocupação que se possam levantar problemas em termos de abastecimento, sobretudo nas farmácias mais pequenas, nas farmácias mais deslocalizadas no interior, cuja capacidade de negociação é claramente menor. O problema não será nunca nas grandes farmácias de Lisboa ou do Porto, que obviamente acabam por ser entidades com um peso económico muito relevante, mas quando estamos a falar das pequenas unidades, claramente que isto pode ser um problema. Pode ser um problema, como referiu, e tem toda a razão, se estivermos a falar de medicamentos únicos, de medicamentos que não têm substituto. Isto claramente pode ser um problema. Portanto, não vemos, obviamente, qualquer possibilidade de haver aqui uma vantagem para os cidadãos, para os utentes. Antes, pelo contrário, achamos e dissemos que pode haver aqui ameaças e perigos latentes. Respondendo à senhora deputada aquela frase que referiu ipsis verbis, eu deixo-me que lhe diga o que eu quis dizer, e ipsis verbis acho que não me enganei, é que a atual metodologia de preços tem sido extremamente benéfica para o Estado, para o erário público e para os cidadãos. Porque tirando uma ou outra exceção, de uma ou outra revisão excepcional de preços, que de facto houve, e fizeram manchete nessa altura nos jornais, mas o significado real é desprezível. Tirando essas exceções, a verdade é que desde que esta metodologia foi posta em vigor, vai para 2 anos, os preços dos medicamentos têm sido revistos sistematicamente em baixa, e legalmente só em baixa. Deixe-me que lhe diga que esta legislação permitia que, a partir de determinada altura, salvo erro não no primeiro ano, mas no segundo, pudesse haver uma revisão de acordo com a média dos países de referência, passasse a haver também revisões em alta. Mas o Governo, nos mesmos países sempre, em Espanha, França, Itália e Grécia, os países mais baixos. Os países mais baixos. Portanto, estava prevista na legislação, no que tinha sido acordado, de facto, com o Governo, que pudesse passar a haver revisões em alta. Mas a verdade é que as revisões em alta foram sempre congeladas. Em 2008, em 2009, têm sido sempre congeladas. Aliás, em termos práticos, também não seriam nunca muito significativas, porque os preços destes quatro os preços nestes quatro países, à partida, são baixos. Mas a verdade é que quaisquer que fossem, que pudessem existir em alta, elas nunca aconteceram. Em contrapartida, de facto, eu tenho dificuldade em dar-lhe uma percentagem, independentemente das baixas administrativas que o Governo levou a cabo, que foram 6% mais 6% apenas no mercado ambulatório e 6% no mercado hospitalar, mas relativamente a estas baixas, por comparação, é difícil encontrar uma percentagem porque depende dos produtos. Deixe-me que lhe diga uma coisa, conforme a própria natureza da metodologia, são sistematicamente os produtos mais antigos que sofrem maiores reduções, porque os produtos novos, sendo comparados já com esta metodologia, eles variam muito pouco relativamente aos países de referência. Produtos mais antigos, que tinham o tal estatuto de preços definitivos durante não sei quantos anos, esses produtos, de facto, têm sofrido reduções grandes. E, portanto, eu talvez apontasse nestes dois anos para reduções que terão, talvez, tido uns 2% em termos de volume de negócios global da indústria, como agravante que não é uma matéria que atinja as empresas todas por igual, nem os preços todos por igual. Há empresas a quem isto pura e simplesmente não tocou, porque a sua gama de produtos são todos, digamos, mais recentes e, portanto, não sofreram qualquer destas reduções. Empresas com gamas de produtos mais antigos, com menos produtos novos, poderão ter sofrido percentualmente reduções muito significativas, se calhar de 10%, ou não, imagino que há casos que nós temos conhecimento que poderão ter chegado a 10%. E, portanto, ó senhora deputada, não, por amor de Deus, não faz mal. A verdade é que eu, como cidadão, não tenho dúvidas nenhumas que quanto mais económicos, quanto mais baixos forem os preços dos medicamentos, melhor. Mas o modelo tem que ser sustentável, não é? O modelo tem que ser equilibrado. E se nós não tivermos empresas equilibradas em termos da indústria farmacêutica, não vamos ter, seguramente, emprego qualificado, não vamos ter tecido industrial, não vamos ter as questões a crescerem na ordem internacional. É muito difícil pedir às empresas que se desenvolvam na ordem internacional, que gerem exportações, que avancem para novos mercados, quando as estamos aqui na ordem interna a cercear e a tornar mais frágil a sua base de apoio na ordem interna, num mercado que, como sabe, Portugal é um país pequeno, portanto as empresas à escala europeia e global são claramente empresas pequenas, portanto, às vezes é difícil manter este equilíbrio. E penso, Sra. Presidente, de um modo geral, que...
Não, tem aí uma colega que quer responder, mas eu ia sugerir uma coisa. Como ao Sr. Deputado Bernardino Soares só pôde chegar agora, como sabem, ele é líder parlamentar do PCP, portanto, tem uma agenda muito sobrecarregada. Ele queria também fazer uma intervenção a propósito desta matéria, que ele conhece previamente, de maneira que eu dava a palavra ao Sr. Deputado Bernardino Soares e depois a Apifarma já integrava também nas suas respostas a resposta às questões colocadas pelo Sr. Deputado. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estive mesmo na conferência de líderes até agora. Hoje foi bastante demorada, apesar de ter começado logo às 9. Bom, eu queria cumprimentar os representantes da Apifarma, tive o gosto de os receber o meu grupo parlamentar ainda ontem, e fazer alguns comentários sobre a matéria que aqui vos traz, que sei qual é. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que os desenvolvimentos dos últimos tempos têm vindo a demonstrar que o Governo, com uma política de cedência e de falta de orientação autónoma na matéria do medicamento, está hoje preso num labirinto do qual não consegue encontrar saídas que não seja novas cedências e novos comprometimentos do interesse público e da capacidade de intervenção do Estado. A nossa posição em matéria de política do medicamento sempre assentou na ideia da necessidade de defender uma racionalização dos gastos com medicamentos, o que não quer dizer necessariamente diminuição, e um privilégio da diminuição das despesas dos utentes, que são as despesas com medicamentos das mais elevadas, das que mais pesam nos utentes, nos cidadãos do nosso país e com uma incidência especialmente grave nas populações mais carenciadas e mais idosas. E por isso, tudo o que foram medidas que abrem a porta a um qualquer tipo de cartelização, a um qualquer tipo de verticalização do circuito do medicamento, atribuindo a qualquer agente económico, seja ele qual for, seja a indústria farmacêutica, seja a Associação Nacional de Farmácias, um predomínio, uma capacidade de determinar os vários fatores do mercado que passe a inibir a função que o Estado tem que ter neste mercado, terá sempre a nossa frontal oposição e é um princípio pelo qual nos batemos sempre. Há muitas medidas discutíveis na política de medicamento do Governo e muitas coisas que, aliás, tinha muito gosto em discutir com a Abifarma, mas não é hoje aqui o tempo para isso. Por exemplo, em relação à questão, achei curiosa a referência à baixa dos 6% e ao seu efeito. Portanto, essa baixa, de facto, refletiu-se mais na margem das farmácias e dos distribuidores do que do produtor. Foi provavelmente por isso que o governo do PS introduziu, o governo e o grupo parlamentar do PS introduziram há 3 anos consecutivos no orçamento de Estado uma norma autorizando o governo a corrigir esse aspecto, que até hoje, tanto quanto sei, e era uma questão que deixava, nunca foi usada. E se a Apifarma tem consciência, tem conhecimento das razões por não ter sido usada e qual é a sua posição em relação a esta matéria. De facto, o Sr. referiu aqui, ainda ouvi essa parte, a questão da sistemática baixa de medicamentos, que na opinião da Apifarma será um elemento importante da legislação atualmente em vigor. Bom, essa legislação decorre de um acordo feito entre o Governo e a Apifarma no início da legislatura, ainda com o Ministro Correia de Campos, um compromisso para a saúde, mas com a Apifarma, outro compromisso, um protocolo, como aliás houve vários nos últimos anos, não é nada de novo, e nesse protocolo abordava-se a questão dos preços de medicamentos que estavam acima daquilo que a lei determinava como método de formação de preços. Até essa última legislação, o método era o preço mais baixo de França, Espanha e Itália. Com esta nova legislação, o método passou a ser a média de França, Espanha, Itália e Grécia. Sendo que isto constitui, na prática, algum aumento, porque, em primeiro lugar, deixa de ser o mais baixo, passa a ser a média, e depois porque, em geral, a Grécia não será o mais baixo. Embora compare bem com os outros três, mas em geral não será o país de preços mais baixos em relação aos outros três que estão incluídos na referência. O que é que acontecia? Tínhamos medicamentos, por várias razões, por exemplo, por algumas empresas os introduzirem em primeiro lugar em Portugal, que não obedeciam a esse mecanismo de formação de preços, porque como não havia comparação, adotava-se o preço proposto pelo produtor. Ora, o que tinha que ter acontecido, aliás, era, com a nova legislação, a obrigação de, no imediato, esses preços baixarem para aquilo que devia ser o seu preço efetivo, se tivesse cumprido a regra anterior. O Governo aceitou, no protocolo com a Apifarma, e depois introduziu isso na legislação, uma moratória de 3 anos, isto é, permitiu que essa baixa de preços, para os conformar com a legislação em vigor, que já não era, neste caso, o mais baixo dos 3, mas a média dos 4, se fizessem 3 anos para procurar amortecer esse impacto nas empresas. E, portanto, o que houve aqui foi uma facilitação desta acomodação da baixa de preços às empresas e não uma imposição de baixa de preços de 3 anos, porque estes preços eram excessivos, estavam acima daquilo que deviam ser, de acordo com as regras em vigor. Depois, é preciso também fazer notar que, eu estou muito de acordo com uma das questões que foi agora também referida e que ontem na reunião que tivemos foi também referida, que é, digamos, a perigosidade desta alteração que agora é posta em cima da mesa de liberalização das margens. Não é porque nós digamos que qualquer liberalização é má para o utente, muitas vezes é, a maior parte das vezes é, mas é porque, em primeiro lugar, introduz um cenário totalmente imprevisível e sem referência. E, por outro lado, como aqui foi dito, pode vir a introduzir um problema real de abastecimento de alguns medicamentos. É evidente que num princípio ativo, onde haja 50 marcas genéricos e não genéricos, provavelmente esse problema não se vai pôr. Mas num princípio ativo, onde haja poucas marcas e poucos medicamentos, se não há acordo entre as várias partes da cadeia do processo, então podemos não ter um medicamento disponível. E, portanto, porque nenhuma parte é obrigada, não havendo acordo, a vendê-lo à outra. Isso aí, isso é que é a liberalização. Isso é que é a liberalização. Depois, um outro aspecto é que nós somos contra qualquer tipo de verticalização. Aliás, sempre fomos contra a possibilidade da indústria farmacêutica, para além de ser o produtor, poder dominar a distribuição e poder dominar o retalho. Isso foi sempre uma coisa à qual nos opusemos. Não estou a dizer que a Abifarma tem esse objetivo, estou a dizer que preventivamente sempre combatemos que isso pudesse acontecer. Essa é uma das razões para estarmos contra a liberalização da propriedade das farmácias, porque entendemos que ela abre uma porta que, em determinadas condições, pode vir a conduzir a este resultado. Por outro lado, também estamos contra que a verticalização se faça ao contrário, de baixo para cima, isto é, a partir das farmácias. Também não aceitamos esse tipo de verticalização, isto é, controlar o retalho, controlar a distribuição e controlar até uma parte da produção em determinados setores, como os medicamentos estéticos. Portanto, nem verticalização de cima para baixo, chamemos-lhe assim, do produtor para o retalhista, nem do retalhista para o produtor, em nenhum caso aceitamos essa situação. E esta legislação abre também portas nesse campo, que eu acho que são muito perigosas e não estão sequer suficientemente justificadas. Esta possibilidade apareceu pela primeira vez em público num congresso da Associação Nacional de Farmácias, em que, depois do discurso do respectivo presidente, a senhora Ministra da Saúde lançou esta ideia da liberalização das margens como resposta à reivindicação da ANF de ver corrigida a diminuição de margem que teve com as duas diminuições de 6%. Mas nunca isto foi fundamentado em termos técnicos. Está tudo a ser discutido sem um debate público essencial e não tendo o Governo a coragem de se propor apresentar esta legislação à Assembleia da República como proposta de lei e não procurar legislar como decreto de lei numa matéria tão sensível como é esta, que vai alterar todo o paradigma da área do medicamento e da formação do preço dos medicamentos. Depois, é criticável também o tempo desta proposta. Então é agora, a um mês e meio do final dos trabalhos parlamentares, que esta proposta está a ser discutida com os parceiros e vai alterar completamente tudo o que foi feito antes em matéria de política do medicamento, incluindo por este Governo, introduzindo questões que nunca foram apresentadas como proposta ou como compromisso por este Governo. E isto não merece uma discussão mais séria e mais profunda? Podemos ter esta alteração sem ter uma avaliação e uma justificação por parte do Governo daquilo que está por trás dela? E, finalmente, para terminar, não quero abusar, por cima atrasei-me, quero dizer o seguinte. Tão grave como esta alteração é a introdução neste diploma, tanto quanto se sabe, de matérias que nada têm a ver com a formação do preço e que são outras reivindicações, como é o caso da passagem para as farmácias dos medicamentos que hoje são exclusivamente distribuídos em hospitais. Nós somos a favor da consideração da descentralização da distribuição desses medicamentos, mas faça-se nos centros de saúde, que muitos deles, aqueles, não pode ser em todos os centros de saúde, nem é isso que se deseja, mas em muitos centros de saúde é possível ter condições para distribuir estes medicamentos dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde. E isso é que tinha lógica. Atribuir estes medicamentos à distribuição nas farmácias, a coberto de um princípio de descentralização que é positivo, mas que não tem que conduzir a esta conclusão, vai criar vários problemas. Um deles é passarem estes medicamentos a estar incluídos no circuito comercial fora do Serviço Nacional de Saúde, com consequências imprevisíveis, mesmo do ponto de vista da segurança e técnicas. Outro problema é que, como nós sabemos, disse aqui nesta comissão o Dr. João Cordeiro, as farmácias reivindicam uma taxa de 6% sobre o preço destes medicamentos. E penso que há mais 2% para o distribuidor. Ora, isto significa que 8% do preço, que é elevadíssimo, dos medicamentos da SIDA, dos medicamentos oncológicos e de outros medicamentos com este tipo de especificidades, vão passar a ser pagos pelo Serviço Nacional de Saúde às farmácias. Isto são dezenas de milhões de euros. São dezenas de milhões de euros. E vamos depois estar aqui a discutir como é que o Orçamento de Estado comporta esta despesa adicional. E certamente lá virão alguns mais defensores da liberalização do Serviço Nacional de Saúde, não estou a dizer quem são, a senhora está a reagir, lá virão dizer que se calhar, tendo em conta os custos, é preciso introduzir algum copagamento por parte dos utentes de SIDA, dos utentes oncológicos, dos utentes com doenças especialmente graves. É isto tudo que está em discussão neste diploma. E muitas outras coisas, certamente. Eu acho da maior gravidade que tudo isto se esteja a passar, certamente com alguns contactos com os parceiros mais importantes do setor, mas nas costas do público e da Assembleia da República. E tudo faremos para que isto não passe em claro e que não seja escondido da opinião pública e dos portugueses.
Eu dava então agora a palavra, se o deputado terminou, dava agora então a palavra à Pifarma para continuar a sua resposta. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu ia só aproveitar para complementar alguma da informação que foi dada, e nomeadamente relativamente a questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Miranda. Mas antes, em relação à questão que a Sra. Teresa Queiro colocou, qual seria o impacto na indústria nacional. O Sr. Presidente respondeu relativamente ao impacto a nível global da indústria. Relativamente à indústria nacional, as empresas da indústria nacional têm uma dimensão na sua globalidade inferior, portanto são empresas mais pequenas e com menor capacidade de ajustamento. Num estudo que foi feito, e portanto têm sido as que têm sido mais penalizadas desde que as medidas têm sido, começaram a ser tomadas, nomeadamente após a introdução de genéricos, até porque o portfólio dessas empresas, muitos dos produtos estão em grupos homogéneos e portanto estão sujeitas a baixas de preços. Um estudo que foi feito relativamente ao impacto destas medidas na indústria nacional aponta para, desde 2013, eu foco desde 2003 até agora, portanto, não considerando este projeto, mas até abril, 25% da faturação anual das empresas. Portanto, se nós imaginarmos que estas empresas têm uma dimensão não muito grande e que têm projetos de investimento, de internacionalização, etc., naturalmente que este impacto reflete-se nos seus projetos e em toda a sua atividade económica e possível desenvolvimento futuro. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Carlos Miranda pôs, de qual teriam sido os fundamentos apresentados para este novo diploma, de facto, nós não nos foram apresentados nenhum, para além do texto, que apontam para a simplificação do regime em vigor, não consideramos, maior eficácia na sua aplicação, também não vemos, menor intervenção do Estado para além da salvaguarda do interesse público, que consideramos que está em causa o interesse público. E atribuição de matérias à iniciativa privada a definir de acordo entre as partes. E, como disse, remetendo para, pois, portanto, nada em concreto, portanto, estas afirmações são genéricas e uma preocupação nossa é a remissão também para um potencial entendimento entre acordo entre os, entre aspas, legítimos representantes. O que nós consideramos que é, obviamente, cartelização, portanto, a indústria farmacêutica não o poderá fazer, penso que a INER também não, mas, enfim, nós falamos pela indústria. Relativamente à questão do diploma que está em vigor, portanto, do diploma que legisla os preços, nós não temos, de facto, nenhuma argumentação, nem percebemos porque é que ele está a ser posto em causa neste momento. Até porque o diploma foi aprovado há 2 anos, tem tido os reflexos positivos, como vimos, para o erário público e para os utentes, os valores foram focados, e não está implementado na sua totalidade, inclusivamente. O que estava previsto era que houvesse um período de baixas de preços e depois um período de estabilização. Ora, é exatamente quando se iria iniciar esse período de alguma estabilização que aparece um novo diploma, caído não sei de onde, que define regras para 2009, mas que é uma incógnita em regras para os anos seguintes. Portanto, a indústria é uma atividade que faz investimentos de longo prazo e não pode, enfim, estar sujeita, para além de todas as consequências que já foram referidas relativamente aos perigos para a saúde pública, que nós não entendemos não dever correr e, portanto, não apoiamos. De onde é com muita preocupação que nós vemos estas portas para algumas das questões aqui colocadas. Muito obrigada.
Doutora Almeida Lopes, se faz favor, queria responder.
Muito obrigado. Eu gostava só de fazer rapidamente um comentário àquilo que o Sr. Deputado Bernardino Soares falou. A metodologia tem toda a razão quando diz que esta nova metodologia passou por uma média de 4 países, quando a metodologia anterior tinha 3 países como referência, mas o mais baixo de 3 países. E esse é um aspecto que claramente foi positivo para a indústria. Mas foi bem contrabalançado, quer para o Estado, para os utentes, para o erário público, com o facto de deixarmos de ter a figura dos preços definitivos. Ou seja, preços que de facto se mantinham relativamente superiores à média dos países de referência, ficavam intocados em desafio e que com esta nova metodologia passaram a ser reduzidos, revistos todos os anos. Diz que o Governo teve, que amorteceu as baixas durante um período, e ainda bem que o fez, porque em termos empresariais, imagino que concorde connosco, que as empresas adaptam-se sempre ao volume de vendas que têm, em tudo. E, portanto, às vezes, atingir o volume de vendas de uma empresa de uma maneira radical, de um momento para o outro, é a melhor maneira de fechar a porta e de causar problemas complicados. E eu acho que todas estas medidas, todas estas racionalizações e otimizações, no fundo, fazem sentido, mas acho que, de facto, fazer isto com alguma precaução, com algum faseamento, revela que se percepcionou bem também o papel da indústria farmacêutica, das empresas farmacêuticas em Portugal, em termos de emprego. Relativamente à questão dos preços, e há bocadinho já tínhamos referido isso à senhora deputada, a verdade é que a questão dos preços, nós, enquanto cidadãos, quanto mais baratos forem os bens, quaisquer que eles sejam, melhor, e se forem medicamentos, ainda melhor. Mas há aqui um problema, há aqui uma lógica muito perversa. Eu não tenho aqui dados, e é difícil, às vezes, falar sobre essas matérias. Mas a verdade é que há produtos inovadores que não estão no mercado em Portugal, porque sendo um mercado muito pequeno, as empresas não estão dispostas a tê-lo neste mercado pequeno com preços muito baixos. Como agravante, como a importação paralela está perfeitamente legislada na Europa e Portanto, pode haver exportações daqui de Portugal para os países de mais altos preços. Imagino que tenham a noção que estamos, às vezes, perante graves problemas de saúde pública com determinados medicamentos, que os doentes falam para as companhias dizendo que não se encontram na farmácia. E não se encontram na farmácia porque os preços são de tal modo baixos, em termos da média da Europa, que os operadores consideram muito mais lucrativo comprá-los às empresas farmacêuticas e exportá-los para a Europa. E é um equilíbrio, às vezes, difícil de manter, porque, obviamente, essas companhias pretendem, de alguma maneira, garantir que o abastecimento público aqui existe, mas não pretendem abastecer a Europa a partir daqui, porque os preços aqui são mais baixos, não é? E isto coloca problemas. Sr. Deputado, provavelmente recordar-se-á que em 2008 fechou uma média empresa belga, fechou praticamente a sua operação em Portugal. Tinha 140 pessoas. E eu devo dizer que fiquei gelado quando o francês veio falar comigo, o belga veio falar comigo, disse que não tenho. Este produto tem um preço baixíssimo em Portugal, aquele eu não me deixam vender em Portugal porque o nível de preço é assim, eu vou praticamente fechar o escritório. E, portanto, esta lógica de termos as coisas mais baratas do mundo, a determinada altura, pode-se virar contra nós. Já se virou nas t-shirts, não é? Um pouco isso.
Muito bem. Mais algum dos senhores deputados quer colocar alguma questão? Penso que não. Eu agradeço muito à Pifarma o facto de ter vindo apresentar aqui e levantar os problemas que levantou. Com certeza que os diferentes grupos parlamentares usarão a informação aqui colhida para as suas intervenções, em função da sua análise, em função disso. Portanto, agradeço-vos o tempo que tiveram connosco e despeço-me até sempre com saudações especiais a todos e sobretudo ao Dr. Rui, como antigo ex-subdiretor-geral meu, tenho que fazer uma referência especial e portanto, até sempre. Obrigada por o vosso contributo, proporcionando que a intervenção dos deputados que se dedicam especialmente à saúde possa ser mais sólida, mais informada e, portanto, mais capaz de influenciar o decurso dos acontecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Ó, senhores deputados, não se vão embora que temos mais pontos na ordem de trabalho.